E o nosso assunto agora é os pets. A gente gosta dos pets, a gente tem animais de estimação, a gente curte eles. Eu tenho, por exemplo, né? Gosto muito. E a gente procura ter todo o cuidado. Mas a gente cria um vínculo com o animal. E ao criar um vínculo com esse animal... Bom, quem tem uma obra que trata desse tema é José Grigoletto. José Grigoletto, ele é psicólogo clínico hospitalar, especialista em saúde mental, tem mestrado em psicologia... E ele é autor do livro Cadê o Fred? E é com ele que eu falo agora. José Grigoletto, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todas as pessoas, em especial, que estão nos acompanhando nessa manhã de sábado.
Eu quero falar contigo um pouquinho. Primeiro, o que te levou a escrever uma obra sobre a perda de um animal de estimação?
Gilson, o que me fez esse movimento de escrever... foi ter percebido ao longo aí da minha vida, não apenas enquanto profissional, psicólogo, que atende, que acolhe pessoas que perderam animais de estimação, mas também perceber que pouco se fala sobre isso. Pouco se fala sobre perdi um animal, perdi um cachorrinho, um gato, enfim, um pássaro, e pouco se dá espaço para viver esse sentimento, sabe? Daí eu falei, não, acho que a gente pode... trazer esse assunto para debate, para conversar um pouco sobre isso.
E aí, quando você tem essa relação de perda, a gente tem, claro, que as pessoas têm vínculos diferentes com seus animais de estimação, certo? Mas algumas pessoas se apegam profundamente aos animais. Algumas pessoas, inclusive, vivem ela e o animal de estimação. Eu tenho alguns amigos que chegaram a falar para mim assim, eu prefiro viver com o meu cachorro, com o meu gato, que com o ser humano, tenho menos decepções e tal. Como é que é essa relação do animal comparado com o ser humano? E é uma relação entre o animal e o ser humano. Você vê, você pensa, pô, eu não gosto de ficar sozinho. Você pensa em outra pessoa, né? E tem gente que supera isso com o animal.
Sim. Hoje em dia, Gilson, eu falo hoje em dia porque isso está mais evidente. Mas pelo que eu pesquiso, pelo que eu venho lendo, o ser humano se vincula com os animais desde muito tempo. A gente estabelece relações, vínculos, como você mesmo trouxe. A questão de, às vezes, um adulto vive com um animal... Aquele animal se torna o filho, se torna o irmão, né? Então, o vínculo muito forte que se estabelece entre esses dois seres, que fica algo como se fizesse parte da família mesmo, e faz. Isso que eu sempre digo. A gente se vincula, a gente cria relações com os animais, como constrói com um ser humano. Isso é muito nítido hoje.
Agora, na construção do vínculo, a gente pode chegar ao risco de humanizar demais? Quer dizer, porque já vi assim, pessoas que perderam animais, claro, ficaram tristes, a gente fica triste, a gente sofre, mas, vou usar um termo talvez aí, numa proporção um pouco menos intensa do que quando morre, por exemplo, um parente muito próximo, alguém muito próximo e tal, né? Mas eu também já vi pessoas que tiveram, assim, crises profundas. A gente passa do ponto, tem um ponto entre a relação saudável com o animal e não saudável?
Eu acho, Gilson, que a gente tem que sempre olhar no caso a caso, sabe? A gente tem que olhar para aquela relação, para aquele vínculo, como que está isso, né? Que níveis, que proporções que esse vínculo chegou e avaliar sobre como isso vai impactar na vida dessa pessoa, por exemplo, não é? E isso se reflete também no processo de luto, no rompimento desse vínculo. Como que foi a relação entre esse ser humano e esse animal? Como que foi construído, né? Como que essa pessoa, inclusive, vivencia as perdas dela? Isso é sempre importante da gente conhecer, a gente pensar também. Porque cada pessoa vai construir de um jeito. Então, eu não consigo te dizer aqui, hoje, o limite, até onde vamos dizer, não gosto muito dessa palavra, mas vamos lá, normal e não normal. Vai muito de cada caso, de cada pessoa. Então a gente tem que ser sempre essa linha.
Porque tem um pouco disso, José, daquela coisa assim, é que nem eu, por exemplo, eu tenho um animal de estimação que é um animal da família, né? Todo mundo cuida dele, todo mundo gosta dele, todo mundo convive com ele, né? E a gente tem pessoas, como a gente comentou aqui, que estão sozinhas com o animal, né? O animal é a única relação que ele estabelece constantemente, né? O pessoal pode ter trabalho, pode ter os colegas de trabalho, algumas amizades fora de casa, mas em casa é o animal. É aí que você fala que aí a relação já é diferente.
Sim, porque o animal se torna o companheiro dessa pessoa. De estar ali sempre junto, de compartilhar momentos. A gente sabe que compartilha. E isso eu trago exatamente O Fred, né? Porque o Fred, ele foi um cachorro que nós tivemos em casa durante muito tempo. E a relação que ele construiu com a minha mãe, porque ele não era... Nós não éramos os tutores dele, no caso, eu digo eu, meu pai, minha irmã, mas a minha mãe. Então era uma relação...
A sua mãe era o chefe da matilha, era o...
Exato.
Falava...
Era um vínculo ali muito forte. E quando o Fred morreu, né, foi muito difícil para a gente conseguir entender e compreender esse luto. Mas hoje, enquanto um profissional que vem estudando isso há muito tempo, eu olho para trás, eu falo, para minha mãe foi muito mais difícil, sabe? E na época a gente não falava disso. É, morreu, ok, triste, chorou e tal, mas no outro dia a vida que segue. Ou quantas vezes a gente ouve, né, Gilson? Ah, só adotar outro cãozinho, a gente pode arrumar outro, adotar.
Foi isso que eu ia te perguntar, adotar outro animal é a saída?
Então, eu sempre digo que substituir nunca é a saída, sabe? É, não só para animais, viu, Gilson? Para pessoas também.
Às vezes, verdade.
A gente vê as pessoas que terminam um relacionamento, aí no outro dia já aparece com outra pessoa. Ok. Uhum. Caso a caso, como eu disse no começo. Mas a gente...
Então não vale aquela frase, a fila anda.
Eu acho que essa pegada vai mais numa tentativa de evitar a dor, sabe? De evitar se deparar com essa perda. Porque não é fácil olhar para o vazio, né? de um espaço que alguém ou algum animal preenchia. Então a gente tem essa ânsia de querer preencher isso. Mas acredito que não seja o melhor caminho.
Agora, você como psicólogo que estuda isso, que produziu um trabalho sobre isso, né? Porque, vou pensar no meu caso, como você teve o Fred, então, um dia a gente vai chegar e ele vai, né, o animalzinho vai morrer. Né? A gente se prepara para isso, José, a gente dá aquela coisa do tipo, não, olha, a gente tem que saber que um dia isso vai chegar, ainda mais quando vai chegando uma certa idade, né? Você vai visitar o veterinário e falar, olha, o animalzinho que vocês têm, já está bastante idoso. Você percebe, o animal começa a fazer mudanças, está aquela coisa mais ativa, ele fica mais tranquilão. Então, a gente tem que começar a se preparar para isso.
Eu percebo, Gilson, que a forma com que a gente tem para se preparar, vamos dizer assim, para a morte, para a perda, é ter essa ideia já. Uma hora, esse vínculo vai ser rompido. Né? Uma hora, a gente não vai estar aqui sempre, nós, os animais também. Então, quando a gente já vem com essa ideia aos poucos, sabe, trabalhando ela, não que vai ser fácil quando acontecer, mas talvez seja menos difícil, sabe? E ter a noção de que eu vou precisar olhar para isso. Poxa, perdi um animal, tenho total direito de chorar, de fazer textão no Instagram, postar uma foto, né? Eu tô no meu direito, eu perdi um ser... Né, um bichinho, um animal, que foi minha companhia durante, seja um mês, dois meses, sejam 15 anos, sabe? Então a gente tem que ter essa sensibilidade de que uma hora os vínculos vão se romper, mas não o amor, não é?
Então, agora me responde uma curiosidade, como é que a sua mãe lidou? Porque você falou assim, pô, aqui em casa, minha mãe era, na prática, quem o cachorro e ela tinha um vínculo muito grande, o Fred, né? O Fred era um vínculo muito grande. E você mesmo falou, quando o Fred se foi, a gente, né, tudo bem, chorou, se lamentou, mas a vida segue. E ela?
Aí que entra a questão. Eu percebo hoje, 10 anos depois, que nós, naquele momento, enquanto família mesmo, a gente não deu espaço para ela falar sobre isso, sabe? De compartilhar, de expor a falta dela, sabe? As questões dela. E hoje é o que eu mais faço enquanto profissional. Sejam para os meus pacientes, é possibilitar que eles falem sobre essa dor, esse vazio. E o principal, Gilson, que eles percebam que está tudo bem falar, sofrer pela morte de um animal, porque a sociedade cobra da gente, sabia? No sentido de, não, você não vai sofrer por conta de um animal, né? Tantos animais aí na rua, adote um novo e está tudo bem, coloque o mesmo nome, eu já vi isso acontecer, mas não é. Então, quando a gente passa por um processo de luto, por uma perda, pode ser de um passarinho, sabe? Se eu tinha um vínculo, uma relação construída, eu vou viver o luto. E lá em casa, o que aconteceu hoje, eu digo, foi exatamente isso. Talvez faltou um pouco de espaço para minha mãe falar, sabe? Sobre essa perda. E tanto que eu digo para ela que esse livro foi um presente, né? para ela, tanto que o subtítulo dele é Falando com Crianças e Adultos, sobre a morte de animais de estimação. Porque é um espaço para dialogar mesmo sobre isso.
Ou seja, ninguém chegou para sua mãe em nenhum momento e falou assim, mãe, como é que você está? Né? Como é que é isso?
Sim, no começo. No começo até acontece, sabe? Mas a gente tem uma falsa ideia de que o luto vai passar com uma semana, 4, 5 dias.
Porque é um animal de estimação, não é um ser humano.
Sim. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber que tem um sofrimento, você teve um vínculo forte. Um sofrimento no sentido de expectativas, ideias, planos, enfim, tudo que perpassa uma relação, né?
Você ficou com um dado, Grigoleto, que eu fiquei pensando. A gente tem um preconceito contra o animal. Claro que mudou muito. Acho que hoje a gente começa a respeitar mais os animais. Se pensar na minha infância, por exemplo, né? Não vamos tocar nesse assunto nesse momento. Mas vamos pensar no quanto que os animais ganharam espaço dentro da vida da gente, no cotidiano. Ganharam, inclusive, todo o mercado de pets que a gente encontra, né? Só que você colocou um dado que eu achei legal, que eu queria trabalhar um pouco mais com você, que é essa ideia de que as pessoas não têm dimensão do que os animais significam para as pessoas. Uhum. A sua colocação foi muito incisiva nesse ponto. Né? E você está tratando disso, trabalhando disso. Quer dizer, hoje você, como profissional da área de psicologia, percebe que está na hora da gente entender que o animal de estimação está na vida da gente o mesmo peso que as pessoas com quem a gente se relaciona estão.
Sim, Gilson, acho que já passou da hora, né, da gente perceber que a gente tem que parar. Eu falo a gente, é sociedade no geral mesmo, né? De querer passar uma régua, assim, medir, sabe, mensurar a dor do outro, o vínculo do outro, a relação do outro. Não é? Se aquela pessoa estabelece uma relação com o pet dela, com o animal, se ela faz aniversário do animal, que eu já vi, sabe? Se ela... já vi pessoas que têm quartinho do animal. Se aquilo faz sentido pra vida dela, né? Pra história daquela pessoa, quem sou eu pra apontar meu dedo e falar não, é pra um animal? Como assim? Como que você vai sofrer por um animal? Não, a gente tem que parar de querer, né? Colocar o dedo aí na ferida do outro pra dizer onde dói ou onde não dói.
Aquela coisa de você pensar que, né, a gente tem que respeitar os sentimentos e os vínculos que as pessoas criam. Eu vou usar até um termo, né, Grigoleto, para ser justo, está exagerando, né? Ninguém tem nada a ver com o que a gente constrói e dos vínculos que a gente constrói, mas tem que respeitar eles, é isso?
Exato. Assina embaixo e a gente tem que saber respeitar as escolhas dos outros, porque aquilo interfere e diz respeito apenas à vida daquela pessoa. Então, se ela optou em, por exemplo... Eu tenho amigos que são casados, eu tenho uma amiga, um amigo, e eles têm um cão, uma cachorrinha, e é a filha deles. Né? Claro, eles sabem que não gestaram aquele cachorro. Claro, gente, a gente está falando disso. Mas se eles escolheram aquele animal para cuidar, para serem tutores, né? Para passear, para estar junto... Quem somos nós para falar? Ah, isso daí não é família, não. Família tem que ter uma criança.
Olha o exagero e tal.
Exato. É uma família, ponto.
Posso fazer uma pergunta? No Cadê o Fred, você fala sobre essa relação do luto da perda, né? Sim. E você tem o Fred, que era o cachorro de vocês. Faz muito tempo que o Fred se foi?
O Fred se foi em 2013. E ele ficou na nossa família, se eu não me engano, se não me falha a memória agora, durante 14 anos. E ele era o... guarda da minha mãe, no sentido de dormir do lado dela, tinha uma caminha. Inclusive, no livro, ela é a personagem, ela e o Fred, né? Então, onde ela ia, ele ia atrás, se não fosse, chorava. Porque a gente tá falando aqui, não vou entrar muito nesse assunto, porque talvez me falte propriedade. Mas os animais também estabelecem vínculos com nós, seres humanos.
Né? E diferentes. Claro. A família é diferente.
Sim. Mas também estabelecem, também se aproximam, não é? Então, e lá em casa isso era muito nítido, a relação de troca de afeto entre os dois.
Bom, e agora como é que ela está? Porque você falou que ele se foi em 2013, certo?
Sim.
A gente tem aí pelo menos 8, vamos para o 9º ano aí de que o Fred se foi, né? E aí, como é que ficou? Ou você conta isso no livro, a gente não pode saber?
Então, quando eu escrevi o livro, quando eu fui falar com ela que eu tinha escrito o livro, confesso que eu fiquei um pouco temeroso, sabe? Falei, será que eu vou estar abrindo algo que talvez estava fechado? Durante esses anos, na minha formação, nas minhas pesquisas em luto, que eu atuo tanto no hospital quanto na clínica e pesquiso com esse tema, eu venho falando com ela, sabe? Então a gente sempre fala do Fred lá em casa. A gente sempre conversa sobre ele hoje, né? Depois de alguns anos. Uhum. E quando eu escrevi o livro, eu entreguei o primeiro exemplar para ela, que eu acho que não fazia sentido qualquer outra pessoa ter acesso ao livro.
Que não ela, né?
Ela. Foi um momento assim, muito bonito, porque a gente falou a noite inteira do Fred aquele dia. Né? Então foi uma troca de muito afeto. E como eu trago no livro, Gilson, que a saudade não passa, sabe? Talvez o que passa é a dor da saudade. Mas a saudade em si, a lembrança, vai ficar e eu acho bom que fique. Porque a gente não vai esquecer, não é?
José, eu estourei meu tempo, mas eu vou te fazer uma pergunta bem rápida, se você puder me responder, porque a gente já foi além do tempo que eu tinha demarcado para conversar. Claro. Nossa, ela é muito legal, tá muito legal. Mas e aí, tem outro cãozinho na vida de vocês, outro animal na vida de vocês ou não?
Quando o Fred se foi, meu pai decretou lá em casa, sabe? Aqui não entra mais nenhum animal. Bom.
É o que a gente fala aqui quando o Dudu, que é o nosso animal, foi também.
Isso. E depois disso, não tivemos mais nenhum fixo, né? Como assim fixo? Passou depois um tempo um cãozinho com a gente, ficou lá. Mas aí como casa, espaço pequeno, ele acabou indo para o sítio dos meus avós. Mas hoje nós não temos nenhum pet lá em casa. Uhum. Mas a gente já vem falando com meu pai aí que talvez seja na hora de um outro serzinho ocupar o nosso espaço.
Relações abertas, vamos ver se é para dar uma química entre vocês e um bichinho, uma coisa rosa.
Isso aí, Gilson.
José, muito obrigado por essa conversa e sucesso no seu trabalho.
Obrigado, Gilson. Eu convido vocês para participarem hoje do lançamento do livro, que vai acontecer aqui em Maringá, presencialmente. Vai ser na rua Dr. Arião Ribeiro de Campos, 410. Aguardo vocês lá. Vamos conversar um pouquinho sobre o Fred.
Beleza, conversei com o José Grigoletto. O José Grigoletto é psicólogo, mestre em psicologia, especialista em saúde mental, e ele escreveu a obra Cadê o Fred? Relatando essa obra, o animal de estimação da família dele, e ao mesmo tempo trabalhando uma coisa importante, cada vez mais importante, nossas relações com os pets, e ainda mais na hora da perda do nosso animal de estimação.